Estamos de volta a este espaço de saúde pública na Rádio Barcelos, hoje com convidadas, mais uma vez, Joana Silva, médica interna de saúde pública, e Mariana Girardim, médica interna de formação geral. Às duas agradeço a presença hoje para falar numa temática que muitos de nós se vão identificar, nomeadamente os benefícios que é o recurso aos ecrãs, mas também aqui analisar o quanto isso pode ser prejudicial, dependendo da idade de quem está exposto aos ecrãs. As duas, então, obrigada por estarem aqui connosco. Começaria por perguntar justamente quais os principais riscos desta exposição excessiva a ecrãs.
Antes de mais, bom dia, agradecemos o convite. O meu nome é Joana Silva e sou, como disse então, médica interna de saúde pública, e este é um tema que de facto nos preocupa, e não só nos preocupa a nós, como também preocupa bastante os pais, educadores e outros especialistas em saúde. De facto, os riscos variam consoante vários fatores, nomeadamente a idade, o tipo e tempo de utilização. No entanto, em crianças e adolescentes, o uso excessivo pode afetar de facto o desenvolvimento cognitivo, reduzir a capacidade de concentração e mesmo comprometer a qualidade do sono e da sua própria alimentação, o que é uma coisa bastante grave.
Claro que nós aqui estamos a analisar os prejuízos, digamos assim, para a nossa saúde, os principais riscos, mas também há vantagens. Importa é, na medida certa, o recurso a estes meios.
Sim, bom dia, desde já agradeço o convite. Meu nome é Mariana Girarda e, como disse, sou médica interna de formação geral. E respondendo à sua questão, de facto, em termos gerais, não podemos demonizar por completo os ecrãs. O segredo existe entre o equilíbrio e o uso adequado. Se usados de forma controlada e com um propósito, com conteúdos educativos, pode ser muito benéfico, nomeadamente se usado de forma moderada, ou seja, uma a duas horas, parece associar-se a benefícios quer cognitivos, quer psicossociais. Por sua vez, o uso excessivo, isto é, superior a 3 horas, pode ser altamente problemático. Crianças que passam mais de 3 horas diárias em frente a ecrãs têm um risco aumentado de problemas emocionais e sociais e parecem ter piores resultados quando submetidos a uma avaliação cognitiva. Também sentem mais dificuldades em regular a sua impulsividade. É muito prejudicial para crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento. Atualmente reconhece-se que o uso da internet, nomeadamente das redes sociais e até mesmo videojogos, pode resultar em sintomas semelhantes aos de consumo de substâncias psicoativas. De facto, tem um peso relativamente importante. Porém, é importante salientar que, sobretudo em adolescentes, a restrição completa do seu uso também pode ser maléfica. Isto porque podem começar a experienciar sentimentos de alienação e também da exclusão social relativamente aos seus pares. Assim, considero que, de forma geral, o uso dos ecrãs é benéfico quando utilizado com um propósito, de forma moderada e com o tempo e idade e adequada à idade também.
Claro, todos reconhecemos, até mesmo profissionalmente, a importância do mundo tecnológico nos dias de hoje, mas importa aqui sempre estar atento ao número de horas de exposição. Quais então as recomendações que poderemos deixar aqui para o nosso público em relação ao uso dos ecrãs?
Provavelmente a maior parte das pessoas deve ter ouvido que não há nenhum uso recomendado até a cerca dos 2 anos. No entanto, atualmente, e apenas desde dezembro de 2024, a Academia Espanhola de Pediatria vai ainda mais além e não recomenda a utilização dos ecrãs antes dos 6 anos. Além disso, depois dessa idade e até aos 12 anos, apenas 1 hora por dia, o que para muitas famílias acredita-se ser bastante pouco, tendo em conta a sua qualidade de vida atual. Isto porquê? Porque durante os primeiros anos de vida, o cérebro das crianças está numa fase crítica de desenvolvimento e este período é um período fundamental para formar conexões neurais que vão permitir o seu desenvolvimento das capacidades cognitivas e motoras. A interação humana e as atividades físicas são aqui os grandes pilares, são mesmo essenciais para acontecer este desenvolvimento. Isto significa que o uso excessivo de ecrãs pode também interferir com este processo. E uma coisa que às vezes pode ser um bocadinho polémica, mas cada criança é diferente, mas idealmente o primeiro telemóvel pessoal só deveria ser dado efetivamente a partir dos 12 anos, com regras bastante bem definidas.
E realmente essa foi uma recomendação, por exemplo, do governo este ano, e muitas escolas aderiram até mesmo a essa medida, outras impondo além dos 12 anos, e esperemos também aqui educar a nossa sociedade para estas novas regras. Qual é a vossa opinião sobre esta decisão?
Pronto, tendo em conta tudo que nós falamos até agora, de facto a nossa opinião é que o uso de ecrãs deve ser adiado ao máximo. Claro, embora possa ser utilizado com algum intuito pedagógico. O uso descolado dos telemóveis, incluindo nas escolas, associa-se a bastantes dificuldades de aprendizagem e a um fraco desempenho cognitivo e académico. Além disso, a medida de retirarmos o telemóvel das escolas tem mostrado impactos positivos noutros países. Por exemplo, na Dinamarca, a restrição durante os intervalos das aulas permitiu que rapazes e raparigas dos 10 aos 14 anos, por volta desta idade, realizassem mais atividade física e tivessem menos comportamentos sedentários na escola. Além disso, aumentou um bocadinho as interações sociais dos mesmos. De acordo com a evidência atual, a restrição do uso do smartphone, pelo menos durante as aulas e ou durante os intervalos, que está a acontecer atualmente, é bastante benéfica.
Sem dúvida, posso mesmo testemunhar que tenho um filho na idade da adolescência e, de facto, por exemplo, quando tiveram o seu primeiro telemóvel, eles pouco se conheciam, não havia relação interpessoal e social entre eles, e assim que os pais decidiram, por exemplo, não levar o telemóvel para a escola, notou-se uma melhoria no próprio comportamento dentro da sala de aula, o que foi fantástico e notável. Como é que, então, nós pais devemos gerir este tempo de exposição ao ecrã? Parte muito daquilo que nós fazemos em casa, não é?
Exato. O mais importante é os pais darem um exemplo. Isso é aquele ponto fulcral. Os estudos sugerem que, de facto, que os pais que limitam o seu próprio tempo de ecrã, as crianças desses mesmos pais têm maior propensão a seguir o mesmo comportamento, portanto, a seguir o exemplo. Além disso, também é importante estabelecer regras claras e realistas, como impor limites, tanto ao uso das redes sociais, por exemplo, ou outros tipos de ecrã, como, por exemplo, mesmo o lazer, isto tudo. Deve também se restringir este uso às refeições e antes de dormir. Incentivar atividades offline, ou seja, tudo o que seja atividades de lazer fora das redes sociais, conversar com os filhos, eles próprios estarem com os amigos fora de um contexto das redes. Também é importante que os pais tenham a iniciativa de conversar com os filhos sobre esta temática e até explicar quais os malefícios, até para que eles estejam dentro do assunto e que tenham, de certa forma, algum peso nesta decisão e, portanto, não tomem só a decisão porque os pais querem, mas também porque percebem os malefícios que pode causar, nomeadamente na qualidade do sono. Também poderá ser uma hipótese utilizar aplicações de controle parental, no fundo ajudar a monitorizar e a limitar o tempo de ecrã, de uma forma obviamente equilibrada, e também perceber que cada criança tem de facto necessidades diferentes e, portanto, as regras vão ter que ser ajustadas conforme portanto, a criança que crescem.
Né? Uhum. Portanto, todos nós já vimos imagens de crianças que para comer precisam de um ecrã, nos restaurantes vemos toda a família ligada aos ecrãs, são imagens que nos devem fazer refletir e por isso ficam aqui também algumas sugestões para os adultos que também têm que ter este tipo de preocupação. Não estamos só a falar nas crianças, muitos de nós até já trabalham o dia todo perante um ecrã, que também cuidados devemos ter?
Sem dúvida nenhuma que temos de nos preocupar com os ecrãs também sendo adultos. É assim, o uso prolongado, já todos sabemos que pode levar à fadiga ocular e a problemas posturais, mas a coisa que mais nos assusta é de facto a dependência digital. Estabelecer pausas e períodos sem tecnologias é mesmo muito importante. E como disse, muitas vezes as pessoas estão agarradas aos telemóveis às refeições, antes de dormir e suspendê-los nestes períodos pode, de facto, melhorar bastante a qualidade de vida e até a qualidade de sono, que é uma parte muito importante da nossa vida, não é?
Sim, a maior parte de nós ainda antes de ir dormir acaba por se ligar às redes.
Exatamente.
E acaba, muitos ainda utilizam ou deixam ficar os eletrónicos dentro do próprio quarto. Essa é desde logo uma recomendação também para os jovens, os pais terem atenção e não permitirem, não é?
Com certeza. A luz azul emitida pelos ecrãs pode prejudicar muito o sono. Mas nós sabemos que os jovens têm muito menos autocontrole, quer dizer, nós também não temos bastante autocontrole, vamos ser sinceros. Portanto, deixar se calhar o telemóvel fora do quarto na altura de dormir, se calhar é o melhor para controlar o sono deles.
E se os filhos são espelho dos pais, também nós devemos dar o exemplo. Vamos então terminar. Que conselhos é que querem que as pessoas que nos ouvem retenham, portanto, para ter uma relação mais saudável com os ecrãs?
É importante referir mais uma vez que se deve priorizar o uso consciente e definir limites. Portanto, apostar em atividades offline, como já tínhamos referido, e lembrar que os ecrãs são ferramentas, podem ser extremamente úteis quando utilizados com um propósito a determinado tempo e adequado à idade, mas que não são um substituto das relações humanas. Portanto, o equilíbrio, no fundo, é a chave para o uso saudável da tecnologia.
Ficam então estas recomendações sempre para refletir, para além deste número de horas de exposição, naturalmente poderá servir de tema a um outro assunto, os conteúdos a que estamos sujeitos, e por isso tudo serve de reflexão e medida correta. Obrigada às duas por estarem então connosco.
Obrigada.
Joana Silva,
obrigada.
Médica interna de saúde pública, e Mariana Girardin, médica interna de formação geral da saúde pública de Barcelos, da unidade local Barcelos Esposende. Obrigada, ficam estas sugestões. Pense e reflita sobre o tempo que dedica à exposição aos ecrãs.